Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa edição especial do Telecast. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Zirpoli. A gente vai destrinchar toda essa Copa do Brasil 2018, torneio que teve sua tabela inicial sorteada nesse dia 15 de dezembro e abriu os caminhos, que a gente vai analisar eles daqui para frente. O futebol mais animado do Brasil já acionou seu imã e se fez presente. Mas antes de começar a analisar a estrutura, a tabela, eu queria, Cássio, falar um pouco do que todo mundo se surpreendeu desde de 2016, quando você foi um dos primeiros a prestar atenção e disse, ó, tá vindo uma cota daí que eu acredito que não seja real. E agora, em 2017, a CBF confirmou, transformando a Copa do Brasil não apenas na competição mais rentável do futebol brasileiro, mas de todo o continente, a Copa do Brasil, que vai pagar mais do que a Libertadores da América para o seu campeão, né?
Assim, pagar não é mais, não é pagar muito mais. E como você falou assim, de desconfiar, na verdade, Fred, a primeira informação já era oficial. Eu achava que só que a informação oficial estava errada. Eu não estava dizendo que era uma segunda fonte, não. Porque eu disse, ó, porque o campeão da Copa do Brasil agora pode acumular em cotas, porque a cota você participa por fase que você disputa, ou seja, na primeira fase você não precisa se classificar, por participar da primeira fase você já ganha a cota. E juntando tudo, 68,7 milhões de reais. Esse é um número inacreditável, e disso aí, só para o campeão, 50. E essa foi a minha desconfiança. Porque assim, você acumula de 17,7 milhões, que já é um valor até superior ao que vai se pagando hoje, aí de repente, na final, 50. Eu acho, inclusive, que para a competição ser atrativa, esse dinheiro poderia até ter sido diluído nas outras fases, porque você faria com que outras etapas valessem muito para os clubes e não só a final. A final ela está valendo um número assim absurdo, que é 50 para o campeão e 20 para o vice. Mas apesar, eu tenho essa ressalva, porque eu acho que não precisava ter concentrado de forma tão absurda na final.
8 vezes mais do que o Cruzeiro recebeu pelo título de 2017. O Cruzeiro veio da primeira fase, então é um exemplo perfeito. Se o campeão vier da primeira fase, ele vai ganhar 8 vezes mais do que o campeão de 2017.
Não, quanto a isso, não tem problema não. É só que 68 milhões não precisava ter você ser 17 milhões em 7 fases e 50 milhões em uma fase.
O jogo mais valioso da história do futebol continental.
Não tem, sem precedente. Ele vale, em termos líquidos, ele vale 30 milhões, porque o vice ganha 20. Então, assim, você já lá, na hora que você estiver na final, você já ganhou 8 milhões de ter participado da Semi, ganha mais 20 por ter sido no mínimo vice, e se for campeão, bota mais 30. Esse é um número absurdo, é só essa ressalva que eu acho que teria sido melhor, são 91 participantes, você pegar esse dinheiro e ele fosse distribuído, já que esse dinheiro está lá. Mas de toda forma, as primeiras fases também vão pagar mais, mas é isso que eu falo. Se esse, em vez de você pagar 50 milhões para o campeão, você pagasse 30 milhões para o campeão, era um número absurdo já, e esses 20 milhões eles poderiam ter sido diluídos por aí. E aí até a primeira fase que aumentou poderia ter sido mais. Segundo Marcel Rizzo do UOL, a CBF só divulgou das oitavas de final para frente, e a gente interessa muito as primeiras fases, porque o Pernambuco vai ter 4 representantes, pelo pernambucano, Sport campeão, Salgueiro vice, Santa terceiro e o Náutico pelo ranking, e todos estreiam dessa vez na primeira fase, lembrando que em 2017 o Santa estreou nas oitavas. E segundo Marcel Rizzo, a menor cota de 2018, ou seja, nas duas primeiras fases, os times são divididos em 3 subgrupos. Ou seja, você joga a mesma fase, mas depende do seu grupo, subgrupo, que é definido pelo ranking, você recebe um valor diferente. E o subgrupo 3, que é o de pior avaliação, vai receber R$500 mil. Nesse ano, foi R$300 mil. Que, por exemplo, que foi o valor que Náutico e Salgueiro, que caíram na primeira fase desse ano, o Náutico caiu para o Guarani de Juazeiro e o Salgueiro caiu para o Sinop, eles ganharam 300 mil. Só por jogar a primeira fase de 2018, já vão receber, segundo Marcel Rizzo, 500 mil. E o Sport, que pela primeira vez deve integrar o Grupo 1, o Sport já tinha sido no máximo o Grupo 2, que era os clubes que não fazem parte do top 15 do ranking da CBF, mas que estão na primeira divisão. O Sport é justamente o 15º do ranking da CBF, então o Sport foi beneficiado por estar na primeira divisão e fazer parte do top 15 do ranking da CBF. Ou seja, o Sport vai para o Grupo 1, que a expectativa é de R$800 mil. Só para jogar com o Santos do Amapá. Esse é um valor muito bom. Mas que poderia ter sido maior, reforçando sobre a história do campeão. Então, assim, de saída, Pernambuco tem os 3 quadros. Caso os 4 sejam eliminados, o quarteto seja eliminado na primeira rodada, vai ser R$2.300.000.
É um valor impressionante mesmo. Então a tendência é que seja essa composição, né? O Sport em torno de 800 milhões, Se a 800 mil reais.
Meu amigo, se fosse milhões, o Real Madrid tava se tremendo uma hora dessa, porque aí ninguém segurava, não.
O Sport em torno de 800 mil reais. Clubes da Série A que não estão no G15, né, do ranking brasileiro, como Vitória e Ceará, devem ficar em torno de 600 mil, 650 mil.
Que são os do Grupo 2, são justamente os times que estão na Série A, mas não estão nesse contexto que eu falei. Então, certamente, o Ceará é Grupo 2.
Ceará e Vitória estão nesse contexto, né? E o Grupo 3 entram todos os demais times, que é onde se encontram os outros três pernambucanos. Sobre o regulamento, Cássio, ele é basicamente o mesmo de 2017, com a diferença do gol fora, né? Que ele foi retirado do regulamento da Copa do Brasil. O gol qualificado, que chama, deixa de existir.
O que faz que não seja basicamente, né? Porque assim, porque a mudança, ela é uma mudança maior, acho que eu já vi na Copa do Brasil. Por exemplo, essa das fases únicas foi uma grande transformação. A das finais sem gol qualificado, acho que começou há 3 anos. E logo no primeiro ano, inclusive, acabou Palmeiras e Santos decidindo o título nos pênaltis, o que jamais havia acontecido. Aí, e detalhe, o Santos foi o vice-campeão nos pênaltis e teria sido campeão no formato
clássico.
No formato clássico. Assim como o Cruzeiro, nesse ano, teria sido campeão já no tempo normal, porque foi 1-1 no Maracanã e 0-0 lá, não teria precisado dos pênaltis. Então foi tendo essa mudança gradativa, aí teve a mudança das primeiras fases com jogos únicos, as duas primeiras, e agora essa mudança que eu considero enorme, porque ela vai da terceira fase até a final, ou seja, são 8 mata-matas agora que existem na competição, 6 mata-matas que são os que tem ida e volta, todos sem gol qualificado. De antemão dá para imaginar uma proliferação de disputa de pênaltis assim, a TV que segura a novela agora, viu? O Jornal da Globo e tal, porque a chance de muitos jogos terminarem nos pênaltis é muito grande. Inclusive a segunda fase, né? Lembrando só para rememorando o formato atual, a primeira fase, o visitante tem o direito de jogar pelo empate. Por que o visitante? Porque necessariamente o visitante é o time de melhor ranking. O sorteio dirigido dessa forma, onde o visitante seria sempre o de melhor ranking, ou seja, o time de pior ranking joga em casa, porém o visitante tem a vantagem do empate, não tem pênalti. Na segunda fase, que também é jogo único e já está o chaveamento pré-definido, o mando de campo foi sorteado. Detalhe, no mesmo dia onde teve o presidente da CBF foi suspenso, demorou muito para isso acontecer, mas obviamente a CBF é um órgão que tem vários departamentos e nessa forma como foi feito sorteio, não que troque um pelo outro, mas só dizendo que esse sorteio eu achei um sorteio muito bem feito. E, por exemplo, para a Copa do Brasil 2017, esse mando foi feito depois do sorteio. O Sport que estreou contra o CSA sabia que era fora de casa por causa do formato da primeira fase, mas só soube alguns minutos, uma hora depois, eu não sei, que jogaria com 7 de setembro do Mato Grosso, na Ilha do Retiro. Agora isso já foi pré-definido antes, o que torna inclusive mais justo, porque todo mundo viu o que estava acontecendo. E nessa segunda fase, essa segunda fase, que é jogo único, o sorteio foi definido, ou seja, o Sport deverá pegar um time, se passar da primeira fase, um time de ranking muito pior, mas o jogo é na Ilha do Retiro, por exemplo. Mas não tem vantagem do empate para ninguém. E assim como Santa com o Náutico não tem. Aí nesse caso, pênalti.
E aí, lembrando que a estrutura básica da competição são 91 equipes, 11 já estão esperando nas oitavas de final, e as outras 80 largam agora, e dessas só saem 5. É uma distribuição muito pesada, né, Cássio? Eu vou aqui dizer os...
Do naipe da premiação da final. oitavas de final, com 11 pré-classificados, meu amigo...
Eu diria que são 5 campeões da primeira fase, né? Porque recomeça um torneio.
Para quem vê a Futebol Europa, lembra uma Copa da Europa que é bem obscura. Não sei se você recorda.
Não, lembro não.
Que classifica a Liga Europa, classificava a Copa da UEFA. Era Copa... Pô, daqui a pouco eu vou lembrar. Segue aí, mas é uma Copa que até parece o nome de sorteio. E ela faz exatamente isso. Anos depois descobri até que troféu entregável, a turma não sabia.
Vamos lá, os 11 times pré-classificados são os 8 da Libertadores, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Santos, Cruzeiro, Flamengo, Vasco e Chapecoense. Além dos 8, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, o Luverdense, campeão da Copa Verde, e o América Mineiro, campeão da Série B. Cada um desses clubes já larga com 2 milhões na conta, né?
Só deixando claro aqui que eu achei o nome da Copa Intertoto. E é uma Copa assim, completamente obscura, mas é tipo essa mesma lógica que o Fred está falando. É, e sobre isso que você falou, dos 11 pré-classificados, lembrando que o América deu sorte. Se, por exemplo, se Vasco, Atlético Mineiro e Sport poderiam ter se beneficiado do título do Flamengo na Copa Sul-Americana, porque aí o Vasco iria da pré-liberta para a fase de grupos, o Atlético da Sula para a pré-liberta e o Sport do Limbo para a Sula. É, o América Mineiro era o único que estava pelo Independiente, porque com o Flamengo conquistando o título, o Atlético Mineiro, o G8, não virou G9. E o G9 era a única possibilidade de o campeão da Série B não ser um dos pré-classificados. Aí, como não teve G9, o América Mineiro, como campeão da Série B, teve essa vaga.
Ganhou 2 milhões de reais ali naquela noite. E aí é o seguinte, vamos chegando agora para o sorteio, né? O sorteio que já tinha sido estruturado da seguinte forma, os 80 clubes divididos em 10 potes. Né? O Sport era pote A, o Santa Cruz e Ceará do Nordeste no pote B, o Vitória também no pote A, Sport e Vitória no pote A, Santa Cruz e Ceará no B, o Náutico no C, Salgueiro no D, que são dos clubes que a gente acompanha mais de perto. E aí, desses potes se formam 10 chaveamentos. Esses 10 chaveamentos, como se fossem grupos mesmo, cada um com um time de cada pote. E desses 8 clubes, um avança para a quarta fase, e essa quarta fase vai haver um novo sorteio, onde se definem os 5 campeões, digamos assim, que passam para as oitavas de final.
Se define um sorteio com esses 10 times, né? Ou seja, essas 5 chaves saem de 5, o que foi o que esse ano o Sport teve sorte.
E é um sorteio sorteio aberto.
É, os 8, os 10 podem se enfrentar, e por isso dá para dizer que o Sport teve sorte, que o Sport acabou pegando Joinville numa fase onde, se não me engano, teve São Paulo e Cruzeiro.
Corinthians e Inter.
É, teve jogos de peso, e o Sport pegou Joinville e acabou chegando às oitavas pela primeira vez depois de 7 anos. Mas de toda forma, quem chegar à quarta fase já chega com muito real.
E esse sorteio, Cássio, vamos começar a falar do que as bolinhas determinaram. E não tem como não começar o sorteio olhando para o grupo 10, né, para o chaveamento 10, o chaveamento onde Santa Cruz e Náutico entraram em rota de colisão mais uma vez, né?
Mais uma vez, porque em 2016, primeiro ponto histórico, a Copa do Brasil foi criada em 89 e jamais aconteceu um duelo entre clubes pernambucanos. Eu não estou falando só dos clubes do Recife, não, mas do interior também. Salgueiro já participou, o Central tem 2 participações, o Porto de Caruaru jogou em 99 e nunca teve um duelo pernambucano. O máximo que aconteceu até hoje foi uma seletiva, e eu estava lá, entre Santa Cruz e Náutico, na Ilha do Retiro, Campo Neutro, com 20 mil pessoas, em 99, eu acho. A Federação Pernambucana, naquele ano, no começo do ano, ganhou, a Copa do Brasil ia mudando muito, né? Era bem política, aí ganhou uma vaga extra, e Santa Cruz e Náutico, que não estavam na competição, jogaram, Santa Cruz ganhou 1-0, gol contra, eu estava lá na torcida do Náutico, com 20 mil pessoas, e o Santa disputou a Copa do Brasil. Porém, aquele jogo não é da Copa do Brasil, ele foi uma seletiva da FPF. E sobre a possibilidade de ter um clássico local, em 2016 aconteceu um sorteio praticamente idêntico a esse aí, embora com a competição não tinha essa estrutura atual, mas tinha essa de fases, de você ter uma pré-determinação, e seria na segunda fase Santa Cruz e Náutico, a mesma coisa, com adversários fracos. O Santa Cruz estreou contra o Rio Branco do Espírito Santo, passou, e o Náutico estreou contra o Vitória da Conquista e não passou. Foi 0-0 no interior da Bahia e 1-1 na Arena, com o Náutico saindo pelo gol fora. Ali teria proporcionado um clássico das emoções na segunda fase, ou seja, garantindo um deles na terceira, e isso agora, com esse cenário agora, Fred, dá pra dizer. Tipo, a terceira fase de 2017, já a gente não tem os valores das primeiras fases confirmados, mas em 2017 a terceira fase rendeu R$810 mil, ou seja, participar dela. Santa Cruz e Náutico estão na segunda, quem passar, obviamente, pega a cota da terceira, R$810 mil. Nessa lógica que a gente está falando dessa ampliação de cota, é difícil não imaginar essa cota passando de R$1 milhão, de custar R$1 milhão. Então, se o Santa Cruz tirar o Fluminense da Bahia, que é basicamente Salgueiro com a camisa do Fluminense da Bahia, né? Pegou vários jogadores de Salgueiro, e o Náutico tirar o Cordino do Maranhão, teremos esse clássico das emoções inédito, valendo R$1 milhão, que é mais, dá pra dizer aqui, do que ser campeão pernambucano em 2018. Campeão pernambucano em 2018 vale a Gréia, não vale, lembrando, não vale R$1 de premiação, isso é sempre importante falar, né? A gente está falando de um campeonato que tem cotas e cotas, o pernambucano você já ganhou a sua cota lá da Globo e não tem um centavo se você for campeão ou lanterna. Não tem. Então, você jogar um ida e, ida e volta, não, desculpa, só ida, o jogo seria no Arruda, um jogo só no Arruda, sem vantagem de empate para ninguém, valendo R$1 milhão, isso vale mais ser campeão pernambucano, sobretudo para dois clubes que estão na situação deles, porque se for, se ainda fosse uma situação onde eles estão na Série B, vai ter a cota, ou até mesmo na Série A, enfim, e tivesse isso, talvez não seria, não dava para ser tão radical, mas no ano onde eles não têm cota de televisão na Série C, só custo de viagem, a cota do pernambucano não tem premiação, querendo ou não, a só Copa do Brasil e Copa do Nordeste eles têm a possibilidade de faturar e novamente, só um deles vai passar nessa situação. Então é uma receita que vai fomentar a campanha da terceira divisão, se esse jogo eventualmente acontecer. Para mim, de antemão, para a situação de 2018, para a finança de Santa Cruz e Náutico, que estão quebrados, esse jogo vale mais que ser campeão pernambucano.
Cássio, eu queria então fazer... lógico que é muito difícil a gente fazer qualquer projeção. A gente sabe a situação complicadíssima que Santa Cruz e Náutico estão. Mas, na dividida, a estreia do Santa parece mais complicada que a do Náutico, né? Até pelo fato do Fluminense de Feira ser um time do futebol baiano, um time que é montado para disputar um campeonato mais forte, um campeonato estadual mais forte. Já foi eliminado da Copa do Nordeste, né? Disputou a vaga com o Globo, foi um dos que fez a seletiva ainda esse ano. Perdeu pro Globo, né? Empatou no jogo de ida, perdeu no jogo de volta. E o Cordino vai disputar agora, no início de janeiro, contra o 13, uma vaga na Copa do Nordeste. Dá pra tentar dizer quem tem um pouco mais de facilidade, um pouco mais de dificuldade, ou são adversários com um nível de dificuldade parecido, Fluminense de Feira e Cordino?
Veja, considerando que o Cordino vai jogar a seletiva do Nordestão, essa fase inédita criada para essa edição, a partir dessa edição, o Cordino está muito à vera nesse jogo, porque se vale 500 mil para o Náutico, lembrando sempre que é o jogo contra o Itabaiana, o Náutico tem R$250 mil por jogar essa seletiva, e se passar do Itabaiana, vão ser datas bem próximas desses confrontos, ele ganha mais 500 mil. É a situação do Cordino. Então, assim, se a gente está falando dessa situação do Náutico, imagine para o Cordino como é que não deve estar sendo a oportunidade de ganhar um dinheiro que ele nunca viu na vida. 500 mil aqui e, de repente, mais outros 500 ou 600 mil de segunda fase na Copa do Brasil. É um dinheiro assim surreal para esse clube. Por isso aí, eu acho que o nível de competitividade do Cordino pode ser maior. Agora, eu fico com o que você falou em relação ao centro maior, que não dá pra desconsiderar. Até porque o Fluminense, diferente de Santana, por que ele jogou a seletiva? Porque ele fez uma campanha decente no Baiano. Ele é da maior cidade do interior do Nordeste. Pode não ser a de maior representatividade, até porque a distância de Feira de Santana em relação a Salvador faz com que Feira de Santana não tenha uma independência tão grande como econômica, como, por exemplo, tem Juazeiro do Norte, que é ao sul do Ceará, Campina Grande, que é quase o mesmo porte de João Pessoa, mas em termos de população, é a maior cidade do interior da região. Não dá para ignorar o centro econômico, o que isso pode fazer na montagem de um time contra o Fluminense, que, não por acaso, está conseguindo trazer jogadores do Salgueiro que ajudaram o Salgueiro a se manter na terceira divisão. No mínimo, já bota que não é um time de quarta. Você tá levando jogadores de um time que se manteve na terceira divisão. Então, no mínimo, um lastro técnico existe. É um jogo complicado. Joia da Princesa, o estádio Feira de Santana. Não dá para dizer onde Cordino vai jogar, porque de vez em quando o cara joga até em São Luís. Enfim, é Barra do Cor da cidade. Não sei se vai jogar lá. E só vendo depois da CBF vai marcar. E depois do Náutico ter perdido o Guarani de Juazeiro, é sempre bom lembrar isso, que foi uma situação semelhante à do Fluminense. Era de um centro maior e deu o Guarani de Juazeiro.
E esse ano, Cássio, eu te diria o seguinte, eu completaria a tua análise, concordei com ela, com o agravante de que Santa e Náutico, se em algumas temporadas eles partem do zero, não foi o caso do Santa Cruz ano passado, mas também teve seu time titular totalmente dizimado, mas o Santa na Copa do Brasil só teve um jogo decisivo muito na frente. E o Náutico, ele remontou um time, mas remontou, como a gente lembra bem, e já debateu muito esse ano, a folha de R$1 milhão. O Náutico que perdeu para o Guarani, no interior do Ceará, o Náutico tinha uma folha de R$1 milhão naquela época, ainda que não tenha pago, esse era o valor. E agora a gente tem visto o Náutico montando um time muito simples, um time de jogadores que não são muito diferentes dos adversários que ele vai ter na Série C. Talvez seja acima do Cordino, acho que o Cordino não tem condição de ter uma folha desse porte, mas é semelhante, por exemplo, ao do Itabaiana, que é adversário do Náutico na Copa do Nordeste. E o Santa Cruz, nesse momento da temporada, do final da temporada 2017, já nessa transição, não tem nem time, né? Nem começou o processo de reconstrução, transformação. Pelo calendário da CBF, existem duas datas reservadas para esse jogo, para esse confronto da primeira fase, esses confrontos da primeira fase, que seria o dia 31 de janeiro e o dia 7 de fevereiro.
É, são datas base, né? Assim, do 31 de janeiro pode ser no dia 1º de fevereiro, pode ser tipo 31, se não me engano, na quarta, né? O jogo pode ser, aí o jogo pode cair para quinta, pode ser antecipado para terça, até porque, considerando que os jogos dos times pernambucanos costumam passar na televisão, por essa lógica, dos três grandes, dois vão jogar no mesmo dia, nessa lógica. E eu acho difícil que não seja transmitido. Porque costuma passar, e sobretudo como o Sport TV, ele agora, nesse ano, ele começou uma grade e passar quase todos os jogos da Copa do Brasil, qualquer jogo. Não por acaso, tipo, 7 de setembro passou, o 7 de setembro Sport,
Boa Vista Sport,
o Guarani de Juazeiro passou para a Globo local, ou seja, a Globo tem um interesse, a Globo Nordeste tem um interesse de passar, e o Sport TV, pelo preenchimento de grade, ele tem Sport TV 1, 2, 3, ele tem a competição, e finalmente os caras acordaram que tem mais gente interessada em ver futebol. Eu acho que isso pode puxar um jogo para terça, para quinta. De toda forma, mostra que o calendário, sobretudo do Náutico, se passar do Itabaiana, e obviamente que o clube quer, o time já começa a ver. 9 de janeiro, dia 31 de janeiro, já pode estar estreando na Copa do Brasil, valendo tudo, assim, é muito trincado. É uma responsabilidade muito grande, e não por acaso o Náutico é o único que já está treinando, na verdade, para o ano que vem, né?
E a Copa do Brasil, Cássio, me chama a atenção o seguinte: esse clássico, caso ele aconteça, só tem uma data reservada, que é o dia 21 de fevereiro. Não tem nenhuma data para a segunda fase que não seja essa. E aí tem que ver como é que vai acontecer, porque é um jogo. Não sei como é que vai estar a tabela da Copa do Nordeste, como é que vai estar a tabela do Campeonato Pernambucano, mas só tem uma data reservada para esse jogo da segunda fase. Então vamos partindo agora, Cássio, para um outro chaveamento, que é o chaveamento do Sport. O Sport ficou com o chaveamento no nono, né? um degrau acima de Santa Cruz, mas de Santa Cruz e Náutico, mas isso não tem qualquer importância, porque, como a gente já falou, não há cruzamento na quarta fase. A quarta fase é um sorteio. O Sport estreia contra o Santos, do Amapá, uma viagem muito longa, mas um jogo que dificilmente deve ter o grau de dificuldade para que o Sport vai ter que se esforçar muito para não conseguir, pelo menos, empatar com o Santos lá em Macapá. Passando pelo Santos, Sport terá um adversário nordestino na Ilha do Retiro na segunda fase, sairá do confronto entre Confiança de Sergipe e Ferroviário do Ceará. E na terceira fase, o Sport teria Itabaiana, Joinville, São Raimundo ou Vila Nova de Goiás.
Vamos lá, primeira estreia lá no Santos da Amapá. Eu vi rapidamente, dei uma pesquisada rápida. E o Sport já jogou na Amapá pela Copa do Brasil em 92, enfrentou o Amapá, foi 0-0 lá. Na capital amapaense, e 3-0 no Recife. O Santos do Amapá é, obviamente, um homônimo de tudo, uma cópia lá do clube da Baixada Santista, o clube paulista. Não tem, assim, se o Sport foi eliminado, já ainda mais da forma como está terminando 2017, sem Copa Sul-Americana e sem Copa do Nordeste. Cair para o Santos do Amapá, meu amigo, fica um pouco difícil, ainda tendo a vantagem do empate. A viagem acho que deve ser Recife-Belém, Recife-Brasília-Belém, Belém-Macapá, deve durar algumas horas. Mas também é a única viagem que o time vai fazer, porque depois é só tem o Pernambucano. Por exemplo, enquanto Santa Cruz e Náutico vão estar... A gente está considerando que o Náutico passou de Itabaiana, certo? Para dizer a situação é mais de tabela. Se o Náutico não tiver, vai estar na mesma do Sport. Mas assim, se eles estiverem na Copa do Nordeste, eles vão estar num revezamento grande, sem datas, e o Sport vai estar ali um jogo por semana. Então assim, essa viagem... Não deve ter maiores problemas. Na segunda fase, Ferroviário ou Confiança, o jogo é na ilha. Assim como em 2017, o Sport deu a sorte de ter o sorteio para a segunda fase ser mandante.
E é porque seria um jogo perigoso. Se você pega tanto o Ferroviário, mas sobretudo um Confiança, um jogo só, em Aracaju...
Seria mais perigoso o Confiança do que o Ferroviário.
Um empate indo para os pênaltis. É um jogo de alto risco.
Porque o Ferroviário está na Copa do Nordeste também, voltou depois de muito tempo. Mas, veja, o risco sempre existe, inclusive com o Santos. Mas, assim, o Santos foi um bom sorteio para o Sport. A segunda fase, o sorteio foi melhor. O fato, o mando do que os adversários, porque o mando já potencializa a chance de classificação. É, e na terceira fase, o Sport, aí tem dois adversários que da gente, como foi o Joinville, que você pode ver, o Sport pegou o Joinville.
Na quarta fase, nesse ano, né?
É, pegou na quarta fase, tomou uma virada lá, jogo nos pênaltis, no Recife ganhou no último minuto. Vila Nova é um clube que pode levar, é um clube de massa em Goiânia, embora não tenha tantos resultados expressivos. É, deve sair, acho que acredito, desses dois. Não acredito nem no Itabaiana, nem no... Qual o terceiro?
São Raimundo e Roraima.
Não, esse aí, esse é uma zebra muito, muito grande. É, futebol semi-amador, semi-profissional. Você escolhe copo cheio ou copo vazio. Metade cheio, metade vazio. É difícil não imaginar o Sport na quarta fase.
Isso.
Porque, assim, o time... Você está falando que Santa Cruz e Náutico não tem time. O Sport tem um time. E mesmo com todos os defeitos do Sport... sobretudo defensivos, por exemplo, hoje anunciou a renovação de Prata, não sei se anunciou outras renovações, mas até essa gravação, tipo, já tem Prata na lateral direita, já deve arrumar Sander na esquerda, que não deve ser um dos maiores problemas, é favorito de uma certeza em relação, é uma zebra muito grande que cai para qualquer um desses adversários. Na quarta fase é uma coisa completamente, aí não dá para imaginar muito, mas assim, não, o chaveamento eu acho que foi muito positivo para o Sport.
Eu cheguei a escrever, Cássio, no Twitter, que o Sport não teria nenhum adversário da Série B até estrear no Campeonato Brasileiro. Porém, como está muito acelerado esse ano para encaixar o calendário, a terceira fase vai ser antes da estreia na Copa do Brasil. E aí abriu a possibilidade do Sport ter pelo menos um adversário de Série B, caso o Vila Nova seja o vencedor dessa parte de baixo, né, desse grupo 9, se chegar a ter Vila Nova e Sport. Então o Sport teria os dois jogos com o Vila Nova antes da estreia na Copa do Brasil, e mais do que isso, da estreia na Série A, e mais do que isso, a quarta fase também pode ser disputada antes. A quarta fase tem uma margem maior de datas, tem 3 datas reservadas, e elas são também antes do Campeonato Brasileiro. Então aquela tuitada que eu dei é no dia 4 de abril, já falando da quarta fase, 4 de abril, 11 de abril e 18 de abril.
Ou seja, sendo 4 e 11 de abril, ela é, essa quarta fase ela ocorre entre o segundo jogo da final do Pernambucano, que é dia 8 de abril. Aliás, não só do Pernambucano, mas de todos os estaduais do país, que é um domingo 8 de abril. Aí o cara pode estar envolvido num jogo muito importante, que a quarta fase já é uma fase, tecnicamente, a chance de você pegar um adversário grande é... Mas aí é da vida, meu irmão.
Isso, existem 10 times.
Isso, se o time chegar na final, claro. Né?
Isso, sim, claro. Existem 10 times, mais de 10 times de Série A disputando, então, assim, existe uma chance grande do Sport ter um adversário de Série A. E eu acho que isso... Tratando de um clube que está com um calendário tão vazio, Cássio, em 2018, eu acho que é até bom. Essa aceleração da Copa do Brasil, nesses primeiros 4 meses do ano, eu acho que fica positivo para o Sport. Tem uma chance de pegar um Vila Nova, ou mesmo que seja o Joinville, que é um clube tradicional, que aperta um pouco mais, mesmo sendo da Série C, que é o caso de Santa e Náutico, que estão na Série C, mas são adversários que apertam um pouco mais. E um Vila Nova da Série B, depois, tendo um adversário numa quarta fase, que pode ser um adversário de Série A, isso cria um pouco mais de teste real para esse Sport. E de Nelson Batista, o Sport que reencontra seu treinador campeão da Copa do Brasil, justamente quando aquele título faz 10 anos, né?
É, na ocasião, foi estreou contra o Imperatriz, né? O famoso cavalo de aço, lá do Maranhão. É, ainda tem o Salgueiro, que é o quarto representante, estreia contra o Novo Operário, que campeão lá do Mato Grosso do Sul. Esse clube é um...
Tem a ver com o Velho Operário?
Não, porra, não, se chama Novo Operário. É, o Operário, que eu achei esse negócio de massa falida, de dívida, já é um negócio fogo. Não sei nem se o outro fechou, que é uma pena. O outro chegou a ser terceiro lugar no Brasileiro de 77, foi quinto lugar o Trono. Era um clube muito tradicional, mas de qualquer forma inventaram esse aí. E o Salgueiro, que nos últimos 2 anos caiu na primeira fase, nesse ano ele pode enfrentar... É curioso isso, porque, se eu não me engano, no último ano, se ele passasse, ele enfrentaria o Fluminense. E esse ano, se passar, vai mais uma vez ter uma chance de enfrentar o Fluminense. Só que dessa vez como visitante. Se o Salgueiro tirar o Novo Operário, lá no Mato Grosso do Sul, ele enfrenta o Fluminense do Rio. E aproveitando essa oportunidade, o Salgueiro, que já teve 4 participações, eu fiz um levantamento, Fred, sobre o desempenho dos times pernambucanos, dos 4, na primeira rodada. Por exemplo, o Salgueiro tem 4 participações, ele tem 2 classificações e 2 eliminações. A última classificação foi sobre o Piauí, lá em Teresina, meteu 5-1 lá. E a última eliminação foi para o Sinop, perdeu até acho que um gol no finalzinho. São duas classificações e duas eliminações. O Santa, vou deixar o Santa por último, porque o Santa tem uma particularidade. Sport tem 23 participações, desempenho muito bom, com 20 classificações e apenas 3 eliminações, 87% de aproveitamento. E dessas eliminações na primeira fase, na primeira rodada, por que eu estou dizendo primeira rodada? Porque hoje é 128 aves de final, alguns anos era 64 aves de final, lá em 89 era 16 aves de final, que foi ampliando, né? E dessas 3 eliminações que o Sport teve, uma, a última inclusive, que foi para o Aparecidense, foi proposital, que era aquela regra bizarra de você ter que ser eliminado na Copa do Brasil para disputar a Sul-Americana. O Sport mandou um time sub-20, perdeu os dois jogos, fica para a história, vergonha de ter para ir. Mas de toda forma, nessa, a Vera mesmo, eu considero para o América de Natal, perdeu nos pênaltis, ganhou fora e ganhou na ilha, gol de Moura, perdeu na ilha, caiu para o América de Natal, e a outra, se não me engano, ou foi para o ABC ou para o Paysandu, uma coisa dessa aí, um desses dois. O Náutico tem 22 participações, também um desempenho muito bom, 17 classificações e apenas 5 eliminações, 77% de aproveitamento. E dessas 5 eliminações, 2 nos últimos 2 anos, ou seja, até 2015 era 17 classificações e apenas 3 eliminações, mas aí o Náutico caiu as 2, para o Vitória da Conquista em 2016 e Guarani de Juazeiro em 2017, ou seja, sempre aqui do Nordeste e mais uma vez vai jogar nessa situação. E o Santa Cruz, por que eu deixei por último? Porque o Santa Cruz tem 16 classificações, 69% de aproveitamento, a última delas sobre o Rio Branco em 2016, 6 eliminações, a última vez que caiu na primeira fase foi em 2012, para o Peñarol do Amazonas, e uma pré-classificação às oitavas. Eu cheguei a imaginar que eu disse, não, é a primeira rodada, mas não é justo você considerar, foi a primeira rodada para o Santa, ok, mas não era a primeira rodada da competição, você estava no futuro do campeonato, então eu botei numa categoria à parte de uma pré-classificação às oitavas, embora tenha caído já nela. Ou seja, de uma forma geral, Pernambuco, e aí já incluindo Central e Porto, Pernambuco tem, em 75 participações, tem uma pré-classificação às oitavas, 57 classificações na primeira fase e 17 eliminações, ou seja, 76% de aproveitamento. É um número muito bom. E se você trazer para agora, ou seja, dos 4, um cai. Se você for a mesma lógica, dá 75%, né? Praticamente isso, dos 4, historicamente, um deve ficar pelo caminho.
Ô Cássio, a gente falou muito da questão financeira para Santa e Náutico e acabou pulando um pouquinho essa parte para o Sport, né? A gente já tinha situado que o Sport tem uma tendência de ganhar 800 mil na primeira fase e o Sport fez uma campanha de 3 milhões e 800 mil, né? Isso, né, em 2017. Se o Sport repetir essa campanha, a tendência é que passe dos 5, né? Porque se você considerando aí um reajuste de 60%, que é o que vai ser aplicado na primeira cota, na cota da fase 1, seria o Sport tendo na Copa do Brasil também uma oportunidade de dar uma reequilibrada nas finanças que terminam 2017 de forma bem turbulenta, né?
Eu acho que o Sport pode acumular os 3,8 milhões só com 4 fases, ou seja, só nesse sorteio que teve hoje, ele tirando, avançando a quarta fase. Se ele chegar à quinta fase, que é oitavas de final, como foi em 2017, eu acho.
2 milhões?
Né? Eu acho que é coisa para 5 milhões, sem muito aperreio. Mas vai ser muito difícil tirar o desfalque. Eu acho que o desfalque só tira se ele chegar nas quartas, porque aí você ganha 4. Ou seja, a gente está imaginando 5 nas oitavas e mais 4 das quartas, você ficaria 9. Aí sim tiraria.
Porque... Eu acho que até vai ser mais do que 5.
Não,
é,
mas nada,
9
veja,
é 10.
A gente está imaginando porque não tem o número, a gente só tem os números concretos das oitavas para frente, mas tira nesse valor. Aí sim mudaria, se chegar às quartas, porque o Sport perdeu 4, só de cota, para ser bem justo, tirando renda, 4.450.000 da Sul-Americana e 1.600.000 da Copa do Nordeste. Ou seja, só aí dá 5, 6 milhões. Ou seja, ele tem que fazer a Copa do Brasil do ano passado mais 6. E para isso acontecer, é basicamente chegar nas quartas de final. Mas cá para nós, acho muito difícil. Mas se chegar nas quartas de final, que é o que eu falo sempre, você não está pensando dinheiro mais não. A minha lógica é sempre essa, era da Sul-Americana. Você vai juntando dinheiro, porque é importante para fomentar um clube, e sempre fomentar o clube em que momento? Isso eu estou dizendo para o Sport, mas é para o Náutico, Santa Cruz, a mesma coisa. Para o brasileiro. Quando eu falo, porque a gente fala muito dessa questão de dinheiro, e vai juntando dinheiro, pô, e tem a esportiva. Claro que a questão esportiva é legal, mas está subentendido, está implícito. A gente está informando, porque a questão esportiva todo mundo quer ganhar, mas a gente explica o além disso. Além de ganhar esportivamente, você ter a sua felicidade, o que isso representa para o clube. E para um clube, Santa Cruz Náutico, não vou ter a quarta terceira divisão, a Copa do Brasil é o fomento à terceira divisão. E no caso do Sport, é um fomento ao que ele perdeu. E, mas aí eu digo, aí é o que eu falo sempre, você está nas quartas de final de um torneio importante, você tem o ganho, claro. Mas nesse momento você já está pensando longe, aí você vai chegar e só Deus sabe.
Cássio, e para fechar o nosso programa, eu queria só dar uma situada aqui no Ceará, né, que ano passado caiu na primeira fase, esse ano, para mim, tem um caminho complicado, né? Ele caiu na chave 1, que é a chave cujo cabeça de chave é o Atlético Paranaense. Ele estreia contra o Brusque Santa Catarina, nesse mesmo formato, o empate é dele, mas é um jogo chato fora de casa.
Você não, quase tirou o Corinthians, né? É o que perdeu nos pênaltis? Eu tô enganando.
Isso, é uma, veja só, é uma das piores estreias possíveis, né? O Ceará era pote 2.
Voou assim em 2017, lembrando, né?
Isso. E se passar, pega o vencedor de Real Ariquemes e Londrina. Se for Londrina, no Estádio Café. Ou seja, o Ceará começa em Santa Catarina, se passar, tem uma tendência muito grande de jogar com Londrina, que é um time que terminou a Série B de forma muito equilibrada com o Ceará, né?
Campeão da Primeira Liga, a qual que o Ceará também jogou.
Então, assim, o Ceará, para chegar na terceira fase, o caminho é duro, viu? O caminho ficou dos mais complicados.
Pô, isso tu estás falando para na terceira fase do Atlético Paranaense? Meu amigo, veja, a gente tá, por exemplo, eu achei o sorteio para o Sport bom.
Mas o Sport era cabeça de chave, então não teria como ter, não. Poderia ter o Ceará, por exemplo.
Mas se você colocar para o lado do Atlético Paranaense, foi ruim, porque sim. O Atlético Paranaense vai ter
pegou
um time de Série A.
Que era
um time
de opções.
Então assim, veja, se quiser comparar o Sport com o Atlético Paranaense, foi ruim, da mesma forma. Mas para o Ceará foi muito ruim. Por exemplo, para o Santos e para o Náutico, eu acho bom. Inclusive, os dois se enfrentando. Porque é aquela mesma lógica que a gente tem da Sul-Americana. Pelo menos um passa, meu irmão. Não é melhor do que os dois caírem? Se os dois chegarem à segunda fase, pelo menos um dos dois vai ganhar muito dinheiro. E assim, a gente teve Náutico Sport em 2013 na Sula e Santa Cruz Sport na Sula em 2016. Ali garantia pelo menos um nas oitavas. Então nessa situação de Santa e Náutico, os adversários acessíveis, embora a gente tenha já falado de Fluminense e Cordino, uma segunda fase entre eles, eu achei um bom sorteio. O do Sport eu achei ótimo. Pode cair, eu repito sempre, é do jogo, mas não dá pra também você ficar fazendo politicamente. Não, o sorteio foi bom. Esse do Ceará, porra, o pode Iracema, a turma tá batendo na mesa aí, viu?
E Cássio, e o Vitória, eu considero que ele pegou uma chave boa, mas com uma estreia perigosa. Ele estreia contra o Globo, que é um time que deu muito certo em 2017. Estreia dentro da casa do Globo, só tendo empate. Passando dessa estreia, aí eu acho que clareia, porque quem passar de Globo e Vitória joga em casa contra Asa ou Corumbense, e aí o principal time que tem na parte de baixo da chave seria o Atlético Goianiense, que vem do rebaixamento.
É, talvez com o rebaixamento, se bem que a finança, a avaliação do Atlético Goianiense é muito diferente em relação ao Vila Nova, ele tem um tipo de apoio diferente lá, não dá nem para dizer que é um paralelo, o único paralelo é que são rivais da mesma cidade, mas assim, não dá para prever muito como vai estar o time do Atlético, embora ele começou a se organizar já no fim da Série A, já estava se organizando para o ano que vem, isso é importante. E no velho G7 Nordeste, o Fortaleza, que não está na Copa do Brasil, perdeu a sua vaga ao perder o título da Copa Fares Lopes.
Para o Floresta, né, que faz sua estreia.
Para o Floresta, e na final, quando ele já tinha um acesso à Série B, ele botou boa parte do time principal, porque era importante conquistar, mas acabou não obtendo, perdeu uma receita muito importante para essa volta à segunda divisão. Esse formato da Copa do Brasil, Fred, eu acho ele quase interessante. Não me agrada a quantidade de vagas pré-definidas nas oitavas. Eu sei que é um ajuste de calendário, que é importante que os times que estão na Libertadores joguem a Copa do Brasil. Durante mais de 10 anos, eles não jogaram porque as datas chocavam. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a Copa do Nordeste, que é o Bahia que está lá, o Bahia, lembrando, a gente não falou do Bahia, mas o Bahia já está pré-classificado. Eu acho pouco para a Copa do Nordeste, que isso foi o arremedo que tiraram a Sul-Americana para dar para a Copa do Nordeste. Eu acho pouco para a Copa do Nordeste ser a pré-classificação. Claro que o Bahia vai ganhar seus 2 milhões, vai ter calendário, mas não precisava. Se fosse só o Libertadores, seriam 8, ou seja, teriam outras 8 vagas sendo disputadas. Agora, se perder a Sul-Americana, pelo menos deixa a Copa do Nordeste com alguma coisa, que também não vale nada, é fogo. Mas, na verdade, o que acontece, a situação de hoje, é uma consequência daquela canetada da Conmebol e que a CBF acabou não conseguindo desdobrar, segundo ela, de tanto a Copa do Nordeste quanto a Copa Verde perderem a classificação na Sul-Americana, e aí virou Frankenstein, que foi também colocarem as duas competições, até a Série B, pô.
Esse é o maior defeito da competição, esportivamente, ainda que a CBF considere que financeiramente ela paga essa conta, porque um time que vem como o Cruzeiro veio, né, como o Sport chegou até as oitavas, ele vem trazendo financeiramente um acúmulo de cotas muito grande. Então é isso, espero que todo mundo tenha clareado aí na cabeça os caminhos da Copa do Brasil de 2018. Dia 31 de janeiro ela começa, certamente quando ela estiver começando a gente vai resgatar um pouco do que a gente falou aqui no podcast.
Copa do Brasil tem tela, né? Pernambucana a turma tá valendo, mas Copa do Brasil tem tela, né?
O Telecast tem todos. Hoje tem é que vai bambear para 2018.
Ah, é verdade. Hoje tem a turma vai valer, é verdade.
Telecast, meu irmão, a gente gravou Telecast até daquele Sport Salgueiro, Sport Jogo Sub-20 em 2017. Então, vamos em frente. Na próxima segunda-feira, a gente vai fazer um podcast passando a limpo tudo o que aconteceu desde que a bola parou de rolar nos clubes de Pernambuco e nos outros 4 clubes aí do Nordeste, que a gente faz um acompanhamento mais de perto. Grande abraço a todos, valeu pela atenção, até o próximo programa, tchau, tchau.